Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã da Central de Notícias Brasil, aqui na sua rádio e na sua televisão. Você acompanha também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Carlos Roger, de volta, novamente aqui conosco, na nossa bancada. Vamos aos destaques? Bom dia.
Vamos lá, bom dia, estamos de volta. Polícia Civil desarticula grupo, parte do grupo, envolvido em ataque a carro forte.
E recuperou dinheiro também.
Recuperou, né? Parte do dinheiro.
Felizmente, mais uma jovem foi assassinada no Maranhão.
Encontro estadual do programa Trabalho Jovem reúne estudantes e empresários de todo o Maranhão.
E o fluxo turístico nos Lençóis Maranhenses cresceu mais de 37%.
Maravilha. Notícia boa. Câmara aprova projeto que combate a adultização na internet. Isso aí tá polêmico, viu?
E a oposição elegeu o presidente e o relator da comissão mista, parlamentar mista de inquérito que vai apurar os desvios no INSS.
Saiba o que revelam as mensagens recuperadas pela Polícia Federal sobre os planos de Eduardo e Malafaia para salvar Bolsonaro.
Teve muitos xingamentos que não serão colocados nesse programa.
Está no ar o Central Manhã desta quinta-feira. Hoje é 21 de agosto, o ano é 2025. Seja bem-vindo, estamos no ar.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O programa Central Manhã tem o objetivo de chegar até próximo a você para levar as informações que mais interessam à sociedade. E nós fazemos aqui um exercício diário para selecionar aquilo que realmente importa para a nossa sociedade, uma sociedade que precisa muito, né, de informação, porque nós temos as crianças, os nossos adolescentes, uma camada bastante significativa, né, da nossa sociedade, precisando de acompanhamento psicológico cada vez mais cedo, porque faltam valores, costumes, desenvolver mais coisas úteis, colocar coisas mais úteis na cabeça, né, de todo mundo. E a gente faz esse exercício diário de tentar selecionar aqui informações que possam contribuir de alguma forma para a evolução, para o crescimento da sociedade. Nós temos também uma camada significativa da sociedade aí de jovens, adultos bem jovens, né? Muitas vezes, muitos deles já dependentes químicos ou com problemas afetados por problemas químicos, por vícios do álcool, vício das drogas, com um desempenho já ruim, com saúde comprometida, não é isso também, Carlos Roger? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós temos a oportunidade de falar para muita gente, é? Para falar para muitas pessoas, e nós queremos ser úteis, dar a nossa singela contribuição nesse sentido. E aí eu estava hoje pela manhã refletindo um pouco sobre isso, e vendo que nós temos que ter muito cuidado com a nossa linha editorial, muita responsabilidade. A gente vê muita fofoca política, muitas desavenças, muitos conflitos, atritos, e às vezes assim as pessoas me cobram muito, mas Roberto, o mundo está desabando, tu não tá falando sobre esse assunto, essas coisas que estão acontecendo no nosso país, desentendimento com os Estados Unidos, a guerra política, essa polarização que não acaba nunca entre Lula e Bolsonaro, você fala pouco, está acontecendo também essa confusão no estado do Maranhão, dos grupos políticos de Flávio Dino com Brandão e tal, vocês falam um pouco no programa. De que forma essas coisas contribuem para o crescimento da sociedade? É importante a gente refletir um pouco sobre isso. E aí eu me recordava que o velho Vieira da Silva,
grande Raimundo Vieira Antônio, da Silva, Raimundo Vieira, Marco Antônio Vieira, Paulo isso, Vieira da Silva.
Marco Antônio, o velho Vieira da Silva,
ex-deputado
federal, que era o dono da TV Cidade, quando tinha aquelas reuniões para a gente discutir os problemas, as pautas do sistema Vieira de comunicação, né, do grupo de comunicação Vieira da Silva. Ele sempre ressaltava: olha,
trabalhamos juntos lá.
O programa do Humberto Fernandes nunca criou um problema para mim, nunca criou um problema, nunca teve nenhum pedido de fita.
Toda hora chega aqui um processo, menos para Humberto Fernandes. Eu lembro disso.
Então estou com mais de, chegando, aproximando dos 30 anos em comunicação, nunca tive uma matéria contestada. Eu não acho que não deveria ser nenhuma exceção, nenhum orgulho falar dessas coisas, mas...
É a obrigação do jornalista.
Nós temos a nossa obrigação,
não é favor
nenhum,
nosso né?
dever, é o nosso dever, não é favor nenhum. Mas queremos continuar assim,
Muito bem, é uma opção nossa
e nós queremos continuar assim. Mas vamos trabalhando no oferecimento da Alifarma, produtos naturais, que tem muitos produtos à sua disposição. Se você quiser viver uma vida saudável, tranquila, de bem com a vida, não tendo problemas de dores, de estresse, de ansiedade, de uma série de coisas, tem os produtos da Alifarma. Aí você pode visitar o portal alifarma.com. E a notícia, para quem mora na região metropolitana de São Luís, é que mais uma loja será aberta amanhã.
Olha. Né?
Amanhã é sexta-feira.
Teremos inauguração amanhã?
Isso, teremos inauguração da loja.
É a loja da Coab.
Do Pop Center da Coab.
Atenção, São Luís, galera, né? A hora que estava todo mundo esperando finalmente chegou. Contaremos com todos os nossos suplementos esportivos: whey, creatina, pré-treino e termogênico. E já aqui, teremos todos os nossos suplementos naturais, contando com todos os produtos da Alimed. Sem contar que teremos magnésio, ômega e muitas vitaminas. Além disso, vai ter aquele mega desconto com aquele atendimento impecável que você já conhece. Então não perde tempo, marca na agenda, coloca o alarme, porque sexta-feira é aqui na Alifarma da Coab.
Olha que bonito, né? A fachada bonita, olha aí, né? Tá aí a loja da nossa patrocinadora Alifarma, crescendo no estado do Maranhão.
Dos whey aí, das proteínas,
pois
né?
Pois é, crescendo.
Olha, parte só para criança, né, Humberto?
Tem muita pra coisa, adulto, tem para mulher, né? Para as mulheres, né? Então, são muitos produtos, são mais de 120 itens.
Me chamou a atenção agora há pouco um produto que é muito procurado hoje, que é o Menofemine. Pelo que eu vi, é para mulheres na menopausa.
Esse produto, as mulheres sofrem muitos transtornos.
Muitos,
a mulher numa certa idade.
A mulher quando entra na menopausa, ela às vezes entra num terror.
É, a parte hormonal, muitas mulheres têm uma reação muito grande. Outras são mais tranquilas, mas tem algumas mulheres que sofrem muito nesse período. Então, você fazer a visita, prestigiar aí o pessoal da Alifarma, na inauguração da loja do Pop Center da Coab.
E lembrando,
amanhã, a partir das 8 horas da manhã, vai estar funcionando. Todo mundo convidado lá para prestigiar.
E
tá
lembrando
certo?
Que os profissionais que vão atender você lá na loja da Alifarma são devidamente capacitados, eles sabem exatamente quais são as suas necessidades.
Pois é, Humberto Fernandes e Carlos Olhos vão lá cumprimentar, dar um abraço para as pessoas que estarão visitando, né?
Claro.
E consumindo produtos naturais. Precisamos fugir um pouco aí desses produtos que muitas vezes criam complicações, porque tem aquelas contraindicações.
Cura uma coisa
e às vezes prejudica em outras, né? E temos o Mundo da Mídia, que é a grande novidade para você anunciar. Atenção, empresários de todos os setores da economia. Atenção, políticos que vocês querem divulgar no interior do Maranhão. Atenção, cantores que tinham aquela dificuldade para tocar as suas músicas na rádio. Agora você pode. Você entra lá no portal mundodamídia.com, escolhe a rádio que você quer anunciar e lá você faz a compra, escolhendo o programa, o horário, tudo direitinho, o locutor da sua preferência, e aí você coloca a sua mídia lá, faz o pagamento online, não precisa falar com ninguém, não tem dificuldade nenhuma. mundodamídia.com. É a tecnologia, uma plataforma colocada à sua disposição.
Interessante é que é um produto que você não vai encontrar em outro lugar.
Pois é, é essa exclusiva, né, partindo daqui do estado do Maranhão para o restante do mundo. Perfeito. O nosso programa traz agora notícias.
Vamos de notícias.
Notícias. Explique para a gente com objetividade.
Perfeitamente.
O que aconteceu? Um grupo tinha roubado
aconteceu
um carro forte.
No dia 15, lá nas proximidades de Carolina, ali é BR-010.
Isso, polícia foi trabalhando e começou a descobrir quem são.
Esses homens explodiram um carro forte, mostraram ali uma técnica muito profissional, se podemos dizer assim, né? Você vê aí a situação. E nós temos uma matéria do repórter Pita Júnior, que detalha aí tudinho que aconteceu de lá até ontem.
Na última sexta-feira, 15 de agosto, motoristas que trafegavam pela BR-010 em direção à cidade de Carolina, no Maranhão, foram surpreendidos por três explosões, seguidas de um assalto a um carro forte que transportava valores, ocorrido a aproximadamente 30 quilômetros do município. A ação criminosa causou pânico na rodovia e mobilizou imediatamente as forças de segurança. Em resposta ao ataque, a polícia intensificou as operações na região, realizando buscas e estabelecendo blitz em diversos pontos ao longo do perímetro. O objetivo era capturar quatro suspeitos fortemente armados, apontados como envolvidos diretamente no assalto. Já nessa quarta-feira, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão, por meio do DECRIF, Departamento de Combate ao Roubo a Instituições Financeiras, conseguiu localizar a quadrilha em uma área da zona rural de São Raimundo das Mangabeiras, situada a cerca de 90 quilômetros de Balsas. Durante a tentativa de abordagem, houve confronto armado entre os criminosos e os agentes de segurança. Três dos suspeitos foram abatidos, após intensa troca de tiros com a polícia. Um quarto integrante conseguiu fugir e está sendo perseguido em uma área de mata fechada, com a possibilidade de captura a qualquer momento. As autoridades investigam a possibilidade de conexão entre essa quadrilha e o grupo responsável pelo assalto à agência do Bradesco em Carolina, ocorrido no mês de junho desse ano. A semelhança na dinâmica das ações e o perfil dos envolvidos reforçam a hipótese de que pode se tratar da mesma organização criminosa.
Grande repórter Pita.
Muito bom.
Uma matéria
muito
boa, resumiu com detalhadamente,
objetividade
e detalhes do que aconteceu.
E ele foi muito bom, porque no final ele coloca a questão da ligação dessa quadrilha com outros crimes da mesma forma, né, em instituições financeiras que vem acontecendo. Aí ele especificou um.
Você que tem fonte direto na polícia, me conte quem são essas pessoas, de onde eram.
Pois é, essa turma aí, Humberto Fernandes, eles fazem parte daquele grupo que era antes intitulado de Novo Cangaço, né? E que agora também chama-se de Domínio de Cidades. Então é uma organização criminosa, e como eu digo o nome, organização criminosa, eles são organizados mesmo. Então, existe uma possibilidade, olha essa informação que eu vou dar aqui, pouca imprensa do Brasil noticiou até hoje. Atenção. Existe uma informação, uma possibilidade de que essa quadrilha, ela tenha mais de 200 integrantes no Brasil inteiro.
Pois é.
Inclusive, com
agora,
a suspeita...
Agora, 197.
Deles... três foram embora, né? Existe a possibilidade de que esse quarto suspeito que está aí no mato, está sendo procurado pela polícia, você fala até caçado, né, Humberto?
Às vezes as pessoas caçado, me dizem.
Carlos, olha, eu gosto quando o Humberto diz que a polícia está caçando. Então, ele pode estar baleado, esse cara, pode estar baleado. Então, veja só, esses criminosos, eles atuam até em crimes internacionais. O que que eles fazem? Eles estão saindo da divisa do Brasil com o Paraguai, com a Uruguai, a Venezuela, Bolívia, Colômbia, para assaltar banco lá. E volta para o Brasil. Será que eles são organizados? Você vê aí que um deles é paulista, e é considerado um elemento de alta periculosidade, porque eles simplesmente, ainda não disseram isso, atenção, primeira vez aqui no Central Manhã. A profissão dele, a especialidade dele, Humberto, sabe o que é? Ele é manipulador profissional de explosivo. Ele sabe a quantidade de explosivo que ele coloca naquele local para não estragar muito.
Pois é.
Porque se colocar bomba demais, Humberto, por exemplo, num carro forte desse...
Estudou, depois se desviou.
Estudou já desviado.
É.
O que acontece, Humberto Fernandes? Se o cara colocar um explosivo muito, muito potente num carro forte desse, em Carolina, ele vai cair lá em Riachão. Aí o cara não tem como, também vai embora. Né? Você vê que fura só a porta. quebra a sua porta.
Então, isso é, tudo é técnica. Trabalhado, é técnica. Né?
Aí existe a informação também de que esses grupos têm ligação direta com facções criminosas que atuam no Brasil e que financiam esse tipo de crime. Porque para cometer um crime desse aí, Humberto Fernandes, eles têm um investimento. Eles investem num caso desse aí, ó, de um assalto desse carro forte bem aí, nada mais, nada menos do que pelo menos R$400 mil. Só para fazer o assalto. Então nós estamos lidando com criminosos perigosos. Parabéns à Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, porque uma coisa importante que a gente tem que ressaltar. 3 bandidos mortos, um prestes a ser capturado no meio do mato e nenhum policial ferido.
É, não queremos que mate ninguém, não, porém, não. É preciso dar um recado para esse pessoal, disse, olha, aqui não, no Maranhão não.
Não, e eles reagiram com e aí não tinha jeito, eles reagiram com fuzil.
Ou mudem de profissão, o mais correto é mudar de profissão.
E nesse caso das mortes, a justificativa é essa, eles reagiram com fuzil. O policial não pode ficar esperando.
Pode ficar esperando. Tu vai tirar primeiro para depois eu reagir.
A gente não é a favor disso, da morte, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê que nenhum policial tombou.
E aquele pessoal que você mandou as imagens para a gente, não estava aqui, mas mandou as imagens para a gente, né? Que estava colocando aqueles equipamentos para copiar os cartões, fazer cópia dos cartões do pessoal lá em Miranda do Norte.
Pois é, simplesmente...
Já tem o nome dele? Já?
Simplesmente, Humberto Fernandes, um deles é contador. Um deles é contador, ele tem 57 anos de idade, natural de Presidente Prudente do Estado de São Paulo. Mais um paulista. Mais um paulista. No primeiro caso tem paulista, no segundo também. Além disso, foi detido um empresário, Humberto, de 39 anos de idade, e um outro homem, também de 39 anos. Esses dois são de São Luís, da capital.
São Luís do Maranhão. Se juntaram. Agora, veja, com...
O que te chamou a atenção?
Com de São Paulo.
Contador. Uhum. Esse estudou, como tu estava dizendo.
É,
estudou. E o outro é empresário. Um
queria desse, contar, né? O dinheiro dos outros.
Queria contar o dinheiro dos outros. O que eles fizeram? Colocaram o chupacabra na máquina dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil de Miranda do Norte e ficaram dentro da agência fingindo que estavam fazendo algum negócio ali no banco, esperando a vítima entrar. Porque quando a vítima coloca o cartão, que ela tira o cartão, fica
aí
lá
tem
todos
os dados copiados.
Aí ele tira o chupacabra e leva pro computador. Aí ali ele chupa todos os dados do cartão, inclusive a senha.
Inclusive assim.
Inclusive assim.
Rapaz, não tem jeito pra esse pessoal, não. O jeito é esse mesmo, né? Pegar, mandar deitar no chão e dizer agora
vai conversar. A gente quer parabenizar a polícia também, porque o delegado lá foi o Samuel.
Doutor Samuel. Morita, né?
É Morita, Samuel Morita.
É um muro contra a...
Vira e mexe, ele tem feito grandes prisões por lá, viu?
Pois é. É uma muralha contra o...
Morita está sendo uma muralha. Mais uma menina morta, Humberto.
Onde aconteceu agora?
Mais uma garota jovem, bonita como aquela primeira, ó. Conhecida como Japa. Você vê que são sempre meninas, né? Garotas.
Novas.
É a Carla Patrícia. Ela estava em uma praça, lá no bairro Caterpillar, né? Que fica localizado lá no município de Chapadinha. Ela estava sentada em um banco da praça. Ela é muito popular na região. É a Japa. E aí passou dois motoqueiros lá em uma moto e deram só na cabeça, tiro na cabeça dessa jovem. Isso aí já faz com que a polícia trabalhe com a possibilidade de que ela tinha envolvimento com alguém que não era muito boa pessoa, né? Aí a gente lembra do quê? Do caso lá de Imperatriz, da jovem de 18 anos que foi morta no lixão de joelhos. E aí o que desperta a nossa atenção? Atenção população, atenção pais, atenção jovens. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão tem atuado muito no combate à violência contra a mulher, tentando tirar as mulheres das mãos de agressores. Mas o que a gente está vendo é que, infelizmente, cada vez mais meninas... Porque pra gente é uma criança, uma menina dessa.
Olha, tem muitos pais e mães desesperados. Tem muitos pais e mães desesperados, porque muitas vezes tenta conversar com os filhos e os filhos não querem mais,
não quer mais ouvir.
Obedecer, não quer mais ouvir. E as consequências, infelizmente, são desastrosas e acaba sofrendo todo mundo por causa disso.
E eu falei uma coisa pra você anteontem, né? Foi na quarta-feira? Terça-feira, eu falei uma coisa pra você que você ficou estarrecido. Eu disse assim, Humberto, infelizmente, pra muitas dessas garotas hoje, aqueles meninos que estão andando com a tornozeleira é status pra elas. Tira isso da sua cabeça, viu, garota? Porque senão pode terminar
triste.
Assim.
Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos falar de um outro futuro para os jovens.
Vamos lá.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã na sua rádio. A gente manda um abraço muito especial para o Alberto Fernandes. Alberto Fernandes, pelo sobrenome já sabe.
É parente, né? De alguém.
A família é grande.
É grande, né?
Alberto Fernandes, muito obrigado, mandando um áudio para a gente, gravando na frente do radinho.
Provando que está ouvindo.
Lá no povoado Panelas, município de Colinas, Maranhão. Lá na terra do Brandão, do governador Carlos Brandão, do Zé Henrique.
Do Marcos.
São os nossos vizinhos contemporâneos. Tô bom de vizinho, né? Tô bom de vizinho.
Tá bom, tá? Os vizinhos são mais ou menos no alto nível, né?
Alto nível.
A Colinas é pé de Mirador?
É, isso dá o responsabilidade também, quem tem um bom nível.
E
né?
Ainda é vizinho de Mirador.
É, fica próximo de Mirador.
Sabe quem é de lá?
Ah, quem é de Mirador?
O ex-governador Edson Lobão.
O ex-governador Edson Lobão. Tô bem de vizinho. Nós vamos, então. Alberto, toda a família aí, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito bom pra gente saber que vocês estão acompanhando as notícias aí todos os dias. O Paulo Artagnan e a Jô de Souza.
Ah, sim,
é lá de Fortaleza dos Nogueiras.
É o casal dupla dinâmica da comunicação maranhense.
Pois é, diz que você está fazendo sucesso lá com
no Honda,
Honda Central. Lá de Fortaleza
obrigado,
do Nogueira.
Paulo, obrigado.
O Adão Veloso. O Adão Veloso é da Rádio Santa Fé. Da Rádio Santa Fé em São Domingos do Azeitão.
Do Azeitão,
né? São Domingos do Azeitão. Pessoal de Loreto também, aquele abraço a todos vocês. Ao nosso amigo Cícero Ferraz, de Nova Olinda do Maranhão. Grande abraço ao Cícero. É, são grandes parceiros, né? Pessoal que trabalha muito para poder fazer uma comunicação com todas as dificuldades e todas as limitações que as rádios
viu,
têm.
Fazer.
E agora a gente torce para que o mundo da mídia possa levar a mídia até a rádio de vocês, né? O mundo da mídia dando essa contribuição, colocando à disposição de todos aqueles que querem também anunciar no rádio. E não anuncie, por favor, não. É, fica aquela impressão, diz, anuncie para ajudar. Não anuncie para ajudar, não.
Ninguém está pedindo
anuncie
ajuda.
Anuncie para divulgar o seu produto.
Invista.
Invista, porque se você fica com a sua loja só esperando as pessoas passar na frente para poder saber o que é que você está vendendo, é bem menos gente que se você falar no rádio.
Aí a pessoa
quando
já...
você diz no rádio, olha, eu estou vendendo isso e o preço custa tanto.
A pessoa sai aí, de casa diretamente para a loja.
A quantidade de gente que vai sair lá do povoado distante, rapaz, eu já vou logo na loja de fulano de tal, porque eu já sei que lá tem, não
ouvindo,
vou ficar perdendo tempo.
Ouvindo rádio.
Ouvindo o rádio e diz mesmo. Assim, eu vou direto lá.
Perfeito.
E aí tem aquele serviço prestado, atenção, os prefeitos também. Ah, quer fazer uma campanha de vacinação. Olha, vamos fazer uma campanha de vacinação. Não é melhor você anunciar no rádio, botar um spotzinho, 30 segundos só, na próximo sábado, grande campanha de vacinação, na praça tal, no posto de saúde tal.
Oferecimento aí, Prefeitura Municipal.
Prefeitura Municipal lá realizando, faz a propaganda da Prefeitura, anuncia quando é no dia, a multidão tá lá para se vacinar porta. E você não teve trabalho nenhum, só fez divulgar no rádio. Então, muita coisa que o rádio contribui, né, que basta você saber como lidar com isso. Eu lembro que lá em São João dos Patos, aí eu cheguei, aí eu ficava visitando, comércio, tô na coordenação ali da Rádio Boa Esperança
vamos
aí o cara
anunciar.
Disse, rapaz, mas o lucro tá muito baixo, tô de dificuldade aqui pra pagar a conta de luz, funcionário. Eu digo, pois eu faço o seguinte, me diga bem aqui o que que a feira é dia de sábado, me diga aqui o que que você pode botar em promoção no sábado. Não, mas não dá pra pagar, não, eu vou fazer de graça pra você. Vou fazer de graça.
Só para você ver.
Aí me dá três coisas aqui que você pode, quatro coisas que você. Produtos que você pode botar na promoção. Rapaz, pois bota aí tecidos e confecções a partir de. Naquele tempo era. Era outra. Era, não, era nem
cruzado.
Me lembro. Era um valorzinho. A partir de tantos reais. Aí eu chegava na rádio, fazia um comercial
cruzeiro.
E botava, né? Próximo sábado, grande queimão. No armazém Novo Horizonte e tal. Rapaz, 6 horas da manhã, quando ele chegava, a multidão tava na porta.
Aí ele mudava de ideia, né?
Aí vendia tudo. Quando era depois, aí eles chamavam, Humberto, rapaz, bora fazer outra promoção no próximo serviço. E agora tu vai pagar?
Viu como é bom?
Tu já tem dinheiro para pagar. Então bora pagar agora. E nessas estratégias que vocês aí que trabalham em rádio, é bom captar.
Humberto Fernandes, no primeiro bloco a gente falou muito notícia ruim de jovens, envolvendo jovens. Agora bora falar de coisa boa.
Notícia boa. É que ontem teve um grande encontro e aí escolheram logo ali o Ginásio Costa Rodrigues. Olha aí, ó. O Ginásio Costa. Olha a quantidade de gente. Olha aí, ó. Os jovens que não querem ficar assaltando, fumando maconha, ou fazendo besteira na rua, esses querem estudar e trabalhar. Agora, o governo do estado, através da Secretaria da Indústria e Comércio e do Trabalho e Economia Solidária, resolveram beneficiar pelo menos 11 mil jovens de diversas cidades do estado do Maranhão, com a oportunidade de trabalho. Faz a parceria. Chega lá na loja e diz, rapaz, não dá para botar aqui pelo menos 3 jovens aprendizes aqui, o governo vai pagar uma parte do salário deles, da despesa, e vocês pagam outro, e eles dão uma oportunidade para os jovens. O prefeito Deoclides Macedo acompanhou também, e ele fala para a gente sobre
o Deoclides é lá de Porto Franco.
Prefeito de Porto Franco. Vamos ouvir o Deoclides.
Muita alegria que eu estou participando aqui do terceiro encontro estadual do programa Trabalho Jovem. Lá em Porto Franco nós temos esse programa, parceria do governo do Maranhão, através da CEINC, da CETRES, com a prefeitura de Porto Franco. São mais de 300 jovens que nós conseguimos inserir no mercado de trabalho nos dois eixos, e isso tem feito a diferença. Tem ajudado muito os nossos jovens a ter o seu primeiro emprego, sua primeira oportunidade de trabalho, seu primeiro estágio, e com isso entrarem no mercado de trabalho. Parabéns ao governador Brandão, parabéns ao Orleans, parabéns a todos aqueles que estão nos ajudando a levar oportunidades para os nossos jovens nos nossos municípios.
Valeu, prefeito feliz.
Prefeito.
Mas o beneficiado direto é o estudante, vamos ouvir?
Vamos ouvir os estudantes.
Foi uma experiência muito boa para mim, porque é muito ruim quando a gente tem a graduação, mas não tem a nova oportunidade. E o trabalho jovem foi essa nova oportunidade para mim. No caso, eu pude ver as minhas áreas em outras áreas, né, digamos assim. Eu pude ver o mercado, eu pude ver o empresarial, eu pude ver várias áreas. Então, assim, programa Trabalho Jovem abriu uma grande porta para mim e está sendo uma grande experiência. Eu espero estar em outros movimentos, outras oportunidades futuras.
Tenho altas expectativas, que é uma oportunidade muito boa para poder ingressar no mercado de trabalho. É uma oportunidade para mim também, ingressando agora no mercado de trabalho. É meu primeiro emprego como estagiária e é muito importante também para outros jovens que não têm a oportunidade de ter o seu primeiro emprego. E é isso.
Foi uma experiência muito boa para mim, porque é muito...
Isso, olha, esse programa, ele é voltado para a geração direta de oportunidades para esses jovens aí na faixa etária de 17 a 25 anos de idade, que estejam cursando ensino médio, técnico superior ou educação de jovens e adultos, ou educação especial. Tem também voltado para a educação especial. Quem acompanhou tudo e esteve lá representando o governador Carlos Brandão foi o
Orleans Brandão, Orleans, que é interessante, Brandão. Que eu estava chamando minha atenção é que esse programa do governo é voltado para os
jovens.
E quem estava representando o governo do Maranhão nesse programa era um
jovem.
Vamos ouvir o Orleans Brandão.
Um programa sensacional. Esse ano foram 11 mil vagas do trabalho jovem divididas nos dois eixos. Tanto o eixo que a gente consegue um emprego através da iniciativa privada, que é feito pela CETES, quanto o eixo que a gente coloca essas pessoas, esses jovens, para ingressarem no mercado de trabalho através do governo do estado, que é feito pela CEIC. Somando as duas, mais de 11 mil vagas para jovens de todo o Maranhão. E a gente pegou esse programa com um pouco mais de 12 mil vagas em aberto. O governador Carlos Brandão aumentou em mais de 6 vezes. O que acredita na nossa juventude. Bonitinho, acredita que isso aqui é a porta de entrada para a gente fazer um grande trabalho para o Maranhão inteiro e colocar o nosso jovem no mercado de trabalho. O governador tem investido na juventude através do Qualifica Maranhão, tem investido agora com um programa sensacional pela educação de verdade, tem feito um transporte universitário, tem feito várias ações para a gente conseguir aumentar cada vez mais e melhorar a qualidade de vida da nossa juventude maranhense. Então, muito feliz de fazer parte desse programa, muito feliz de fazer parte dessa história que tem aumentado esse programa ao longo dos anos. Tenho certeza que isso vai beneficiar cada vez mais os juventudes do nosso Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. O deputado Júnior Cascaria apresentou na Assembleia Legislativa o projeto de lei de número 306/2025, que cria o cadastro estadual de pessoas desaparecidas. A proposta tem como objetivo reunir, integrar, armazenar e divulgar informações sobre pessoas desaparecidas no estado, facilitando a atuação dos órgãos de segurança pública e da assistência social. E a final da Copa Davi Brandão de futsal movimentou a quadra poliesportiva de São Luís Gonzaga do Maranhão. O evento, idealizado pelo deputado Davi Brandão, marcou o encerramento da competição inédita no município e reuniu atletas locais e torcedores. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Quem esteve lá acompanhando
foi o
cidadão que está aqui na nossa tela, diretamente, o Jonas Mendes. Jonas Mendes foi quem esteve lá acompanhando todo esse movimento que nós acabamos de mostrar, não é isso, Jonas?
Muita gente feliz por lá, né, Jonas Mendes? Bom dia.
Jovens, adultos, né? Liga o microfone. Aperta o
verdade. Botão. Verdade, tá ligado.
Tudo bem.
Eu acompanhei aqui na fala do secretário, que nós colhemos o depoimento dele, o secretário Orleans, falando em alegria e felicidade. Alegria e felicidade a gente percebeu no semblante, no rosto da juventude que marcou presença em grande número ontem à tarde lá no ginásio Costa Rodrigues. Porque além das oportunidades que estão chegando para essa juventude ser inserida aí no mercado de trabalho e até com aprendizado, e ainda aquela recepção carinhosa, desde de água, lanche, material didático, tudo isso aí a gente percebeu ontem lá no ginásio Costa Rodrigues. E alguns convidados especiais estiveram por lá. E certamente que a juventude aí tem uma porta aberta aí na frente aí. Já existe uma etapa, né, em andamento.
Pois é, ô Jonas.
No sentido de formar a juventude. E essa aí já é mais uma etapa, uma renovação de uma nova quantidade de jovens que estão sendo inseridos aí nesse programa.
Ô Jonas, é importante a gente ressaltar aqui que essa fase aí onde os jovens chegam nessa fase aí do ensino médio, há um grande dilema, a grande pergunta é, rapaz, qual é a profissão que eu quero exercer pelo resto da vida? Então, além dessa oportunidade que se tem de poder ser inserido diretamente no mercado, serve também para abrir mais um pouco a mente, esse contato direto com diversos setores da economia, do mercado de trabalho, para que eles comecem a interagir, ter esse contato mais direto. Isso vai abrir a mente deles também. Só, olha, eu estava pensando em me especializar, me qualificar para a área tal, mas eu percebi que essa daqui também
é interessante.
Eu vou ter mais prazer na minha vida de trabalhar
com isso. Percebi que eu tenho uma aptidão para essa área.
Então, muito bom isso. Ajuda também
a despertar,
aí ajudar o jovem até definir melhor o que ele quer para o resto da vida dele.
Despertar na mente dele qual é a vocação dele real, né?
Exatamente, esse é o tema.
Às vezes você cresce pensando em ser médico, e quando chega lá no final você se torna jornalista.
Pois é.
Isso acontece muito. Não é, Jonas?
É verdade, sem dúvida. E aqui, mudando de assunto agora, trazendo aqui para as rodovias federais que corta o estado do Maranhão, e nós estamos aqui em frente aqui o ICRIM, o Instituto Médico Legal de São Luís, aguardando aqui a confirmação dos números das últimas 24 horas. E quando a gente tiver já essas confirmações, já ficará tudo disponível no site, portal aqui da Central de Notícias Brasil, à sua disposição. O IML ainda não fechou ainda esses números, mas a PRF já nos antecipou aqui a questão de dois motociclistas que perderam a vida nas BR, ou seja, na BR-135. Uma morte em Capinzal do Norte e outra morte foi em Santo Antônio dos Lopes. Colisão de duas motocicletas em locais diferentes, trechos diferentes das rodovias e horários também diferentes, que resultou na morte de dois condutores de motocicletas aqui no estado do Maranhão. Ontem, nós tivemos, de forma oportuna, visitando lá a Federação Maranhense de Futebol, que está passando por intervenção nesse período. A interventora que é comandante também lá da Casa da Mulher Brasileira, a Suza Lucena, a doutora Suza Lucena. Eu não tenho a certeza aqui se a nossa produção tem aí a sonora que nós produzimos com ela. Se não tiver, a gente chama amanhã. Mas, de qualquer forma, a gente já agradece a gentileza dela de atender a nossa equipe de reportagem, que marcou presença ontem também na sede da Federação Maranhense de Futebol, e que o desportista maranhense quer saber o que vai acontecer com essa intervenção que vem acontecendo lá na Federação Maranhense de Futebol. Se o James estiver, pode colocar aí a fala
aqui, sendo comunicados, que ainda não foi preparado. Para já utilizar
deixa no amanhã, portal, até por Central conta do tempo Notícias também Brasil, dos colegas.
Central de Notícias Brasil, colocar também no YouTube e colocar no programa de esporte mais tarde, na rede de rádio, e a gente pode voltar também com o assunto amanhã, para explicar, para trazer já a entrevista que ela lhe concedeu.
Tá certo, Jonas?
Com certeza, colega. Bom dia, e a gente segue aqui a nossa caminhada em busca de mais informações e atualizando diariamente aqui no Central, no portal da Central de Notícias.
Viu? Parabéns, Jonas, pelo trabalho que você tem feito aí, viu?
Excelente trabalho. Obrigado ao repórter Jonas Mendes. Só rapidamente, só para deixar aqui uma notícia para você que é estudante das escolas da rede estadual de ensino. Essa notícia aqui é importante. Amanhã o evento vai ser, sabe onde? No Estádio Castelão, porque não tem outra praça que caiba todo mundo, né? No Estádio Castelão, o governador Carlos Brandão vai começar a fazer a distribuição,
a entrega
de 250 mil tablets. 250 mil tablets e 30 mil notebooks
para os
professores.
O governador, então, ele tá tão empolgado aí com um salto tão alto como esse que está sendo dado pela educação, que ele foi visitar a fábrica,
foi, né?
Visitar. Você falou ontem, né?
Foi lá,
da fábrica do estado.
De perto. E
amanhã
a gente,
vai entregar.
E aí a gente começa a analisar também aqui a produção. James Chaves estava falando pra gente aqui. Rapaz, aí é que nós vimos que nós estamos distantes. Quer dizer, a fábrica, a grandiosidade de uma fábrica para produzir em curto espaço de tempo.
250 mil tablets.
E os notebooks. Aqui no nosso Brasil. O investimento que está sendo feito é de 275.616.265 reais. É uma comprinha boa, né?
E um dois vereador preocupado com 60 milhões de caminhonetes.
Pois é. E tem uns deputados que dizem assim, mas o governo não está trabalhando, não. Isso é mentira. Vão amanhã no estádio Castelão para saber se é mentira. E aí, eu não gosto de entrar muito nesses questionamentos, porque acho que cada um vai sofrer as consequências daquilo que ele faz, da maneira como se comporta, né? Mas tem algumas coisas que precisam um pouquinho de mais de maturidade, discernimento, para poder entender. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente traz a participação dos nossos repórteres direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Na Semana dos Pais, o governo do Maranhão celebra uma grande mudança nas escolas da rede estadual. Um novo jeito de alimentar, transportar e conectar nossos alunos ao mundo da tecnologia. Antes eram 3 bolachinhas e meia caneca de suco. Agora, para quem estuda de manhã, super lanche às 9 e refeição de verdade ao meio-dia. Com arroz, feijão, macarrão, salada e carne, de boi, frango ou peixe. Tudo com orientação de nutricionistas. O turno da tarde tem refeição às 12h30, super lanche às 3h30. E à noite, o jantar é garantido. São mais de 150 milhões investidos para combater a evasão escolar e fortalecer a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E tem mais 274 mil tablets conectados 24 horas para todos os alunos, 30 mil notebooks para professores, transporte escolar de qualidade em parceria com as prefeituras. Com investimento e dedicação, o governo transforma a educação. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a Maria Lopes, ao Antônio Serra. Bom dia a todos acompanhando o programa Central Manhã. Também ao pessoal, o Haroldo do Vitalino, né? Grande comandante aí da comunicação na região de Lago da Pedra, Vitorino Freire, Paulo Ramos, toda aquela região, acompanhando através das rádios difusora, das rádios Meio Norte, do sistema de comunicação Jaguarema Comunicação.
São muitas emissoras.
A todos vocês, nosso muito obrigado. Um abraço também ao nosso amigo Evandro, lá de Buriti. Grande abraço, Evandro. Estamos juntos. Vamos levar informação de qualidade para esse pessoal aí da região através dessa sua emissora. Olha, lá tem caba bom na comunicação.
Mas tem caba bom também em Brasília.
Tem. Esse é professor.
É professor. Eu aprendi muito com ele na Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu aprendi a trabalhar com política.
E eu aprendi na Câmara, ele também cobria a Câmara vereadores de São Luís.
Então, quando eu aprendi com ele já estava no nível mais alto,
já
né? Na Assembleia Legislativa.
Para a Assembleia. Agora está onde?
Agora está mais alto ainda, né?
Alto, Congresso Nacional.
Daqui a pouco o homem entra da NASA.
Pensa numa evolução.
É,
né?
Verdade.
Vai cobrir o Trump lá dos Estados Unidos.
Professor Nildo Costa, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Nildo.
Vocês são modestos, bom dia.
Que nada.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Carlos Rocha, um prazer falar com vocês, bom dia a nossa audiência aqui do Central Manhã. Olha, Humberto, foi aprovado ontem no plenário Ulisses Guimarães.
Oi? Só para acertar a gente, onde é esse corredorzão aí, ó?
Senado Federal, aqui Senado do Federal. Senado Federal, aqui atrás da Câmara, de frente para mim fica o plenário, mas aqui fica aqui as comissões e alguns gabinetes de senadores aqui atrás, onde foi ontem instalada aí a CPMI, né, do INSS. Tá?
Então, daqui
a
pouquinho falaremos então sobre isso. Não estamos sendo modestos nem generosos com você, estamos sendo só justos mesmo.
É justiça. Tá certo. Aqui, não, a nossa, aqui a nossa direita, à esquerda de vocês aí, o nosso comitê de imprensa, um abraço a todos os jornalistas, colegas ali. Tudo tranquilo, todo mundo preparado, cada os um preparando suas vezes aqui para entrar nos links.
Você está tá no meio aí do pessoal da CN, da CBN, CNN, muito bem, viu, Nildo?
Todo mundo. Meus amigos, ontem aprovado no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, o projeto de lei com regras para acesso aí de crianças e adolescentes, né, o quanto o uso de aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e programas de computador. A proposta prevê obrigações tanto para os fornecedores, né, e controle de acesso por parte aí de pais e responsáveis, né? Como esse projeto é de autoria aqui do Senado Federal, e aprovado ontem lá na Câmara com algumas mudanças, né, feitas pelos deputados, então ele retorna aqui para discussão aqui no Senado Federal para passar por votações. Aí, se aprovado com as mudanças feitas na Câmara, segue para a sanção da Presidência da República. Se houver mudança, volta novamente ali para a tramitação na Câmara, né? Esperamos que, porque todo mundo está interessado nisso, tem interesse para que entre em vigor algo que possa proteger as crianças e adolescentes. Ontem, nós há muito tempo não vimos, meus amigos, união de oposição e governo. Inclusive, o líder do PL, da Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, fez um grande elogio à deputada Maria do Rosário, do PT, elogiando sua atuação para costurar os acordos que foram feitos, né, e retirado alguns pontos desse projeto que eram tratados, esses pontos eram tratados como censura, possíveis práticas de censura no futuro. Então, essas mudanças foram feitas e agora vem para o Senado Federal. Nós ouvimos aí dois deputados maranhenses sobre esse projeto aprovado ontem no plenário Ulisses Guimarães. Primeiro, vamos ouvir aí o deputado Hildo Rocha, do MDB do Estado do Maranhão.
E esse projeto de lei vem justamente para proteger todas as crianças e adolescentes desse mal que é adultizar as crianças antes do período certo. Ou seja, botar a carroça na frente dos bois.
Outro projeto discutido hoje aqui na Câmara se trata aí sobre o desconto automático do salário da aposentadoria e da pensão, né? Proibir essa prática.
Exatamente. Esse outro projeto muito interessante, relatado pelo deputado Danilo Forte, ele pegou vários projetos, são muitos projetos apensados, tem mais de 100 projetos apensados. Entre esses projetos tem um de minha autoria, que proíbe o desconto automático do aposentado e pensionista. Então, ele fez um substitutivo, melhorou as propostas de todos os deputados que fizeram, e logicamente que está muito melhor, e isso vai fazer com que se evite saques indevidos, como ocorreram agora, onde mais de 4 bilhões de reais foram sacados por entidades sem autorização do aposentado, da aposentada ou do pensionista. Isso trazendo um grande prejuízo para essas famílias e também para o erário público federal, porque esse dinheiro acabou que a União fez um acordo, o governo federal fez um acordo, está devolvendo esse dinheiro para os aposentados e pensionistas, mas até agora ninguém pagou esse dinheiro que está sendo devolvido, mais de 2 bilhões de reais, através desse desvio que houve dessas entidades privadas. São privadas que vão ter que devolver esse dinheiro para a União. A União não pode ficar sem receber esse recurso, porque são recursos nossos, que estão utilizando recursos nossos, do povo brasileiro, para pagar essa falcatrua feita por essas entidades.
Bom, Berto, acabou entrando aí, meus amigos, só fala aí também sobre essa questão do desconto dos aposentados e pensionistas, que é um assunto que trataremos em seguida, né? Mas falou aí primeiro sobre esse projeto de lei da adultização. Vamos ouvir também o que disse o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão.
Sem dúvida nenhuma, é um assunto muito sensível, mas nós temos que ter como prioridade a proteção das nossas crianças. O que nós temos acompanhado há muitos anos, a violência que as nossas crianças sofrem nas redes sociais, precisa ter um fim. E esse projeto que vai evitar a adultização e principalmente a exposição e a violência contra as nossas crianças é prioridade absoluta. Sem dúvida nenhuma, tomando cuidado para que a gente não faça também um cerceamento do direito das pessoas se expressarem livremente nas redes sociais. Mas acho que um contraponto a essa discussão do projeto, nós vamos encontrar uma maneira certa de proteger as crianças sem violar a liberdade de expressão.
Está aí. Aprovado aí, Humberto. Só para lembrar aqui, algumas medidas, né, que diz aí o projeto, né, com a previsão de vigência depois de um ano de aplicação da futura lei, o projeto determina aos fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação que adotem medidas razoáveis desde a concepção ao longo da operação dos aplicativos para prevenir e diminuir o acesso e a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos considerados prejudiciais e a esse público, né? Então, tem outras medidas aí que serão, ainda vai passar por uma regulamentação, portanto, ainda vem outros projetos para regulamentar esses artigos também, para poder aí aperfeiçoar, né, para que proteja melhor nossas crianças e adolescentes, Roberto Fernandes e Carlos Roger. Pois não?
Você ia falar de outro ponto, ia destacar um outro ponto?
Fica à vontade.
Na verdade, é um outro assunto.
Só segura um pouquinho o outro assunto, porque eu queria só fazer aqui uma parte
a respeito desse tema. Conceda uma parte para o Humberto Fernandes.
Pois é que o legislador, cabe ao legislador, é importante explicar isso, não é, para o nosso público, cabe ao legislador colocar na lei, não é, colocar nas leis dos nossos países as regras para que as pessoas possam ter um norte. Olha, existe uma lei, a partir daqui isso aqui é crime, é proibido, tem que ser disciplinado, pode ser disciplinado. O juiz, quando chegar algum questionamento, ele dá, ó, com base na lei tal, aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República, isso está proibido. Mas para poder manter esse controle, aí é importante a gente chamar a atenção dos pais. O que nós temos ouvido de muitos especialistas que trabalham com na área da psicologia, da psiquiatria, o que eles têm falado, os especialistas têm falado muito, é que o celular, mas entregar o aparelho de celular para uma criança é pior do que entregar para ele uma droga, poder entregar para ele uma maconha. Sim. Então é importante que os pais tenham a consciência disso, que não entregue. Eu tenho visto meninos, crianças aí de 3, 4 anos de idade, que se você tirar o celular dele, ele esperneia, ele cai no chão,
faz uma cena,
ele dá murro, ele dá faz um escândalo, porque ele já está drogado.
Dependente.
Ele já está dependente.
Exatamente.
Quer dizer, a droga do celular que está lá dentro do aparelho das redes sociais já corroeu a mente dele, já dominou a mente dele. Então aquilo já é um vício, já se tornou um vício sério que ele vai ter muita dificuldade para superar no futuro. Então esse trabalho não é feito por legislador. Para quem está no Congresso Nacional, cabe ao legislador apenas definir as regras. É. Porém, o papel dos pais, dos responsáveis por essas crianças, é que é fundamental para poder proteger.
Nildo Costa, eu vou complementar aqui o que Humberto Fernandes falava. Ele falou na questão familiar, na questão humana, né? E eu já vou... A coisa é tão séria que a medicina já entrou nesse caso.
Sim.
E já deu nome para a doença mental que é
provocada pelo
vício do celular. Chama-se nomofobia. Já é uma doença registrada, tem CID. já tem um CID, já. O código lá de doenças internacional chama-se nomofobia, só para você ver como é que é certo.
Aí a lei vai punir quem produzir esses conteúdos, para quem disponibilizar nas redes sociais, deixar elas expostas e também tentar aí ter um controle das próprias ferramentas para poder não permitir que as mentes das crianças e dos adolescentes sejam simplesmente
consumidas
por esse tipo de conteúdo.
Verdade.
Nildo Costa, exatamente,
porque assim, os produtos das operadoras, né, nas redes sociais também, elas agora também têm que vir com clareza, né, a classificação. Isso. A classificação da faixa etária. Aqui está disponível para até 14 anos. Assim como é feito na nossa TV, entendeu?
Isso,
então também
exatamente.
Tem que vir. Também diz aí o projeto de lei, viu, Humberto Fernandes?
Perfeito.
Agora ontem teve uma vitória aí da oposição, conseguiu emplacar o comando da CPMI para investigar os escândalos do INSS, não é isso?
Exatamente. Aconteceu aqui no Senado Federal, para muitos, né? Foi surpresa, né? Ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Havia a indicação e estava dado como certo, né, a composição da mesa da CPMI por Omar Aziz, né, como presidente. Inclusive, minutos antes, ele já estava dando entrevista até como tal, como se fosse presidente e tal, mas na hora da votação, aí uma surpresa, né, 17 votos a 14. Carlos Viana, é do Podemos, de Minas Gerais, ele vai ser o presidente da CPMI, e Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, será o relator, é o relator da CPMI. E o presidente Carlos Viana disse que vai ouvir todos os ex-ministros da Previdência, né, todos os ex-presidentes do INSS, para entender também as responsabilidades, que ele não vai lutar aqui contra o governo, mas sim apurar o que realmente aconteceu. Vamos acompanhar a fala aí do presidente da CPMI, Carlos Viana.
Minha ideia, conversando com o relator, nós vamos ouvir todos os ministros da Previdência recentes. Não há de se limitar a esse governo. Nós não estamos aqui para colocar o atual governo em qualquer situação ou o governo anterior. Nós estamos aqui para dar respostas à população brasileira. E os ministros da Previdência que passaram pelo Estado, eles deverão, naturalmente, prestar contas. Como essas associações conseguiram chegar até os salários dos aposentados, as pensões. Como que isso foi feito? O que foi feito para coibir e o que não foi feito? É hora.
Aí a fala do presidente da CPMI. Vamos direto ouvir também o relator Alfredo Gaspar, que fala aí sobre essa CPMI.
Sim, o presidente do meu partido e o líder do meu partido, juntamente com o líder Sóstenes Cavalcante, tiveram uma importância muito grande nessa indicação.
Mas eu também tenho falado sobre a sua publicação de ontem, na sua opção, já tem uma opinião formada, você não fez uma publicação ontem?
Olha, você falou bem, eu fiz uma publicação ontem e a repetiria hoje, dizendo que a verdade é o que nós buscamos, que esse roubo na conta dos aposentados e dos pensionistas tem que ter a devida responsabilização e nós temos que fechar as brechas para não permitir novos desvios.
Tá aí, Humberto, lembrando que na Câmara tem o projeto de lei sendo votado, né, sendo apreciado essa semana, deve ser votado até agora de manhã, né, porque era na terça-feira, ontem também não deu para votar esse projeto, que proíbe descontos automáticos de aposentados e pensionistas, proíbe. Para o aposentado e pensionista que quer pagar alguma taxa aí de ações, sindicato, seja lá qual for, ele vai lá e faz o boleto próprio, e ele paga com o boleto, mas não descontos automáticos. Esse projeto prevê essa proibição. Eu volto aos estúdios aí daqui da Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa. Mas eu vou pedir permissão aqui à rede de rádio e de televisão para a gente trazer ainda o repórter Adilson Souza, porque Brasília, nas últimas horas, os bastidores políticos se movimentaram bastante com os novos indiciamentos do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e do seu filho, que está nos Estados Unidos, por obstrução ao trabalho da Justiça. Vamos conferir no resumo das notícias com o Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central amanhã. Humberto, vamos atualizar aqui o que já repercute desde o início da noite de ontem, com várias informações novas da Polícia Federal fazendo a operação de buscas e também com relação ao telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi apreendido durante a sua prisão domiciliar. O telefone foi encontrado várias imagens e documentos apagados. Um deles é esse documento que a gente vê agora na tela, Humberto, com relação ao pedido de asilo ao país da Argentina. Foi encontrado esse documento pronto, faltando a ser assinado durante a decisão que ele poderia tomar a qualquer momento. A Polícia Federal entendeu que isso prejudica e também mais uma prova de tentativa de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro diante das investigações do 8 de janeiro, que ele está sendo investigado juntamente com outros 7 envolvidos do núcleo crucial, que serão agora julgados no dia 2 de setembro. Também tem um outro documento que foi confirmado a participação diretamente do pastor Silas Malafaia, ele que estava viajando a Portugal ontem. Ele foi recebido pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro. Ele foi convidado a seguir para a alfândega e lá ele teve que entregar celulares e outros pertences, porque foi pedido pela Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal a execução desse serviço para a Polícia Federal no sentido de apreensão e buscas desses pertences do pastor Silas Malafaia. No documento aí diz que ele tem colaborado e atrapalhado as investigações diante desse processo que Eduardo Bolsonaro está fora do país, tentando contra a pátria, no sentido de prejudicar também algumas investigações. O próprio Silas Malafaia está sendo alvo dessa investigação. Por esse sentido, houve essa busca e apreensão. Silas Malafaia, ontem à noite, ainda foi conduzido para a Polícia Federal, a sede da Polícia Federal, e prestar depoimento. Agora, as investigações vão continuar. Diante do celular apreendido ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi também encontrado vários áudios, um deles conversando com o próprio Silas Malafaia, onde o pastor orientava algumas oportunidades para que o presidente tomasse posição, o ex-presidente Jair Bolsonaro tomasse posição, ainda enfrentando o Supremo Tribunal Federal. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu, a gente vai ouvir agora no final da minha participação, a fala dele repercutindo, dizendo que ele não vai agir, mas que ele espera que tudo depende da anistia. Se acontecer a anistia, tudo vai estar resolvido. E se não acontecer, está tudo acabado. Porém, ele não vai promover nenhum tipo de ataque mais ao Supremo, porque ele acredita que ele, por ser investigado, seria mais um problema no processo. Humberto, a repercussão foi grande depois da busca e apreensão do Silas Malafaia no aeroporto, no Rio de Janeiro. A bancada de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a bancada do PL, foi à tribuna perguntar que atrapalho é esse, que simplesmente Silas Malafaia dá um tipo de apoio no sentido cristão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não viram nenhum tipo de situação agravante, mas eles ficaram apreensivos e foi uma discussão até muito por longo tempo no Congresso, durante dessa repercussão. Já o governo não se pronunciou e vamos agora acompanhar quais são os novos desdobramentos dessa investigação. Agora a gente fica com o áudio do ex-presidente Jair Bolsonaro falando dessa resposta ao Silas Malafaia, que provoca ele no sentido de dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro reforça dizendo que prefere que seja decidido a anistia.
Eu fico acertado a você dizer, o tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para você, se o quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que ainda não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma.
Infelizmente, o nosso tempo aqui não nos permite mais aprofundar a respeito desse assunto. Os assuntos estão sendo discutidos nos bastidores. Nós vamos acompanhar e tentar atualizar aqui os nossos teleouvintes. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Muito obrigado a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.